Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanet leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 13 de janeiro de 2019 a edição de número 962 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.luzanet.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanet. Tudo junto, Grupo Luzanet. Em São Paulo são 10 horas e 2 minutos e em Lisboa 12 horas e 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses. Além de fazermos uma visita até o Conselho de Tábua. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão amarrada, tem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanet!
Luzanet!
Navegar é Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Luzanet!
Luzanet!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso Notícias! Luzanet, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando, cada vez em número maior. E vamos lá de notícias, Luzanet.
É, em São Paulo, 10 horas e 4 minutos.
Na belíssima Lisboa. 12 horas e 4 minutos.
Rui Rio recusa diretas, mas Conselho Nacional pode censurar líder.
O presidente social-democrata Rui Rio vai recusar o desafio que lhe foi lançado na sexta-feira pelo ex-líder parlamentar do partido, segundo garantiram fontes do PSD. Rui Rio não alinha em foguetes, disse uma das fontes. O líder do partido não deverá fazer uma declaração formal de resposta a Luiz Montenegro. O mais provável é que fale respondendo a perguntas dos jornalistas.
No sábado esteve reunido o Conselho Estratégico do PSD, mas Rio não quis prestar declarações aos jornalistas. Seja como for, poderá estar a caminho um processo de clarificação interna. Rio e a sua direção dizem que ela deverá ocorrer no Conselho Nacional do Partido.
Esse é também o sentimento da maioria na equipe que o acompanha na direção do PSD. A oposição interna já mandou dizer que tem assinaturas para obrigar a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Nacional do PSD, que é na prática o parlamento do partido, onde todas as facções estão representadas em função do seu peso eleitoral interno.
E quer nessa eventual reunião pôr na agenda uma moção de censura à Comissão Política Nacional, órgão de direção executiva do partido que o Rio preside. Se Rio não marcar diretas, a única via para destituir o líder é uma moção de censura votada em Conselho Nacional. As contas são uma incógnita. A lista ao Conselho Nacional foi negociada entre Rio e Santana.
Navegar!
Navegar!
É preciso!
Duas ruas que fazem milhões e dão milhares de empregos.
No início dos anos 80, Erik van Leeuwen tinha vindo da Holanda para estudar em Lisboa e caminhava na avenida que liga o Marquês à Baixa. Passava das 21 horas quando dois policiais vieram ter comigo e perguntaram o que andava ali a fazer àquela hora, conta o atual responsável da consultora Cushman & Wakefield.
Na altura, Lisboa ainda não vivia a liberdade em pleno. Hoje, a avenida não tem hora para fechar. A artéria mais cara do país encheu-se de lojas, hotéis e escritórios que trouxeram emprego, turistas e movimento. Segundo dados da Cushman, quem quiser dormir na Avenida da Liberdade tem hoje 13 hotéis à escolha, a maior parte de 4 ou 5 estrelas, num total de 1.290 quartos. Até 2021, deverá abrir mais um, o Turin Boulevard Hotel, que vai criar mais de 100 quartos da primeira classe no quilômetro mais exclusivo da capital.
Já no Porto, a Avenida Santa Catarina é indiscutivelmente a principal artéria comercial da Invicta. A rua das antigas Galerias Palladium, do Café Majestic, do Grande Hotel do Porto ou da Livraria Latina registram um novo fulgor com o despertar do interesse de marcas internacionais, de fundos de investimento imobiliário e de projetos turísticos. Nos últimos 6 anos, o preço do metro quadrado aumentou mais de 100% e não é por isso que deixou de captar atenções.
O comércio é ainda muito alimentado pelos portuenses, mas a cada dia que passa, a relevância dos turistas aumenta. Na Casa Cerdeira, mercearia fina que abriu portas em 1937, os visitantes estrangeiros já pesam quase 40% no faturamento, conta Antônio Brandão, neto do fundador. É certo que alterou um pouco o modelo de negócio, dando maior foco aos vinhos, mas seja pelo afamado Porto, seja pelas frutas que exibe à entrada, na Casa Cerdeira entram clientes de todas as nacionalidades.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 8 minutos.
E na bela cidade do Porto, 12 horas e 8 minutos.
Lisboa abre guerra ao lixo. Copos de plástico proibidos até 2020.
As medidas farão parte de uma atualização ao Regulamento de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana, Limpeza e Higiene Urbana de Lisboa, e foram apresentadas na quinta-feira em conferência de imprensa que decorreu nos passos do Conselho. Vamos contratar 300 cantoneiros durante o ano de 2019. Já temos o processo de contratação aberto, disse o vice-presidente do município, que é também responsável pelo pelouro dos serviços urbanos.
Na apresentação, Duarte Cordeiro apontou que entre 2015 e 2018, a produção de resíduos aumentou 10%, o que se justifica em grande parte pelo aumento da atividade turística na capital. Esta questão levou a Câmara a repensar o atual regulamento e a atualizá-lo, por forma a adaptar o sistema a uma realidade que mudou.
Além da contratação de mais trabalhadores, as novas medidas incluem o alargamento da recolha de lixo ao domingo em 10 freguesias. Também as freguesias da cidade vão contar com mais 10 milhões de euros por ano para reforçar a área da higiene urbana, dinheiro que acresce aos 18 milhões que já recebiam por conta da delegação de competências.
A maior fatia, 7,6 milhões de euros, será suportada pela taxa municipal turística e o restante, 2,4 milhões, será verba municipal. O valor será distribuído pelas 24 freguesias em função da pressão turística que se vive em cada uma, explicou Duarte Cordeiro, referindo que a Câmara fez um estudo para sustentar a distribuição da verba.
Navegar é preciso!
Histórias do clássico de ontem, Sporting e Porto.
Dois jogadores que representaram os dois clubes desafiados a elegerem o clássico que mais os marcou. Aqui são recordados episódios como as laranjas atiradas pelos adeptos leoninos a Paulo Futre quando este visitou Alvalade pela primeira vez, depois de ter mudado para o Porto. Ou a estreia de Augusto Inácio no clássico no célebre Jogo do Nevoeiro de 1975.
Paulo Futre lembra como esquecer o clássico em que voltei a Alvalade com a camisola do Porto. Tinha acabado de fazer 19 anos e não foi fácil enfrentar aquele ambiente hostil, que eu compreendo, pois eram adeptos que me adoravam e eu tinha ido jogar para um rival. Tive um estádio inteiro a assobiar-me e cheguei a levar com algumas laranjas atiradas das arquibancadas.
O próprio presidente Pinto da Costa também apanhou com umas laranjas quando antes do jogo subiu comigo ao relvado. Lembro-me que atravessamos os dois todo o campo. Entramos pela pista de tartan e fomos para junto dos adeptos do Porto. Isto uma hora e meia antes do jogo, mas naquele tempo os estádios já estavam cheios por essa altura nos jogos grandes. O jogo ficou no 0-0 e apesar do clima adverso, realizei uma boa exibição, disse Futre.
O jogo mais marcante que disputei entre Porto e Sporting foi o primeiro. E que jogo, foi a célebre partida das Antas, que ficou conhecido pelo gol do Nevoeiro, em que um gandula colocou a bola na baliza do Sporting e o árbitro validou. Eu representava o Sporting e mesmo com menos um jogador, ainda conseguimos fazer 3-2. Lembro-me que joguei de lateral direito e como treinador em 2000, ganhamos por 2-0 do Porto em Alvalade, passamos para a liderança e quebramos o jejum de 18 anos sem título de campeão nacional, disse Augusto Inácio.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas 13 minutos.
E na Tábua Conselho, que será enfocado daqui a pouquinho no turismo, 12 horas e 13 minutos.
Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, hora do Oba, Nelson.
Hora do Oba, ainda não temos festas nessas primeiras semanas de 2019, mas as entidades portuguesas de São Paulo preparam-se para esquentar o pé e a concertina no novo ano e alegrar a comunidade.
Mas não se esqueça, hein? Se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final Notícias do Zanetti, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação no turismo. Iremos falar do Conselho da Tábua, na história dos castelos portugueses. Hoje falaremos do castelo de
Óbidos.
Terminamos Belmonte semana passada.
Terminamos,
né?
Belmonte. E
agora
hoje
vamos falar do castelo de Óbidos, né? E também vamos falar tudo sobre o futebol português, mais uma jornada ocorrendo esse fim de semana. E vamos falar também da nossa Lusa, que na Taça São Paulo de Futebol Júnior está indo bem, mas os preparativos do time principal para o Campeonato Paulista da Série A2 está indo mal, né?
Não, está indo muito mal, né?
Pessimamente.
Depois falaremos aí, o Martins Araújo deve estar rindo à toa com o Marítimo sapecando 2-0 no catadão da Portuguesa, né?
É que o Marítimo...
Ah, não, é o Marítimo que é...
É,
não, é,
é a Portuguesa, é que a Portuguesa é igual, parecida,
viu?
Né? É tudo
é
igual.
Igual, né?
Bom, mas agora é hora de música maravilhosa, música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, nos acompanhando também pela internet e dedicando também a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 13 de janeiro, está fazendo aniversário o meu cunhado Kleber, um abração para ele. Na quinta-feira, dia 17, o nosso amigo Ailton Leão fazendo aniversário, parabéns para ele. Na sexta-feira, dia 18 de janeiro, o Sérgio Tavares, primo do Emílio, um abração pro Sérgio. E no sábado, dia 19, a Patrícia e o Emílio comemorando mais um aniversário de casamento, parabéns para eles. Vamos ouvir com Raquel Tavares, Meu Amor de Longe.
Da graça, já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a se ir andar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem buscar-te no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo, fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vira foito, carro dos prazeres, número 28. Meu amor de longe saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto, madrugada baile no cais do Sodré. Meu amor de longe sabe bem como é que é. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Só para me ver.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar!
Navegar!
Preciso! Redescobrindo a comunidade!
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal, Nelson. Qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, ouvindo Paco Bandeira ao fundo, com muita alegria, vamos viajar até a Tábua.
É, integrado no distrito de Coimbra, o Conselho da Tábua abrange uma área de 200 quilômetros quadrados, sendo constituído por 15 freguesias. Faz fronteira com os conselhos de Carregal do Sal e Santa Combadão a norte, com Arganil a sul, com Oliveira do Hospital a leste e com Penacova a oeste.
Desde o século XII, Tábua foi honra e julgado da família Cunha, por dádiva de Dona Teresa a Fernão Paes da Cunha, sendo o senhorio só se viria a extinguir-se em 1895.
Por carta de 30 de março de 1342, Dom Afonso IV concedeu a esta família a jurisdição civil e criminal de Tábua, concessão confirmada por Dom João I a 3 de maio de 1892. O atual Conselho de Tábua surgiu da extinção dos pequenos conselhos que existiam na sua área, na época da reforma administrativa liberal. Nelson, já chegamos lá no distrito de Coimbra. Como é que fizemos para adentrar a Tábua, hein?
É muito fácil. Os principais acessos são pelas estradas nacionais 230, 234 e 337. Lourenço, Patrimônio Cultura e Lazer.
O Conselho de Tábua é dominado pelos rios Mondego e Alva, o que o torna bastante procurado pelos amantes de desportos náuticos. Um dos locais mais procurados é a Albufeira da Gueira, onde se pode praticar pesca e vários desportos. De destacar também os miradouros da Nossa Senhora da Piedade, do Monte de São Brás e do Monte de São Miguel. Já a nível de patrimônio, os destaques ficam por conta da Capela do Senhor dos Milagres e o troço da Via Romana da Pedra da Sé. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato da Tábua, hein?
Ah, destacamos a olaria, a cestaria e a tecelagem. E de festas e eventos, o que temos, Lourenço?
Bom, os destaques ficam por conta da Festa da Senhora da Paz na freguesia de Azeri, a 20 de agosto, e na a Festa de Nossa Senhora do Campo na freguesia de Midões, a 3 de setembro. Nelson, 10 horas 22 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abilerlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica da Tábua.
Destacamos o bucho à moda de Tábua, a chanfana e os torresmos.
E os docinhos, Nelson.
Ah, aí tem o chouriço doce, a tigelada, o arroz doce e o doce de abóbora.
Nelson, quem quiser maiores informações sobre o Conselho da Tábua, consulta que site, hein?
Vai lá no site oficial da Câmara Municipal de Tábua e o endereço eletrônico é o www.cm-tábua.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Tábua. E vamos de mais música nesta manhã ensolarada aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso.
Hoje temos visitas aí, né?
Família em peso. A minha esposa Grace, minha cunhada Ariane, minha sogra Dona Fátima, estão todas aqui visitando o nosso estúdio. E vamos, hoje é aniversário do Kleber.
Opa, aniversário do Kleber.
É, hoje dia parabéns 13 de janeiro. Na quinta-feira, dia 17, o Ailton Leão, parabéns para ele também, fazendo aniversário. Na sexta-feira, dia 18, o Sérgio Tavares, que é o primo do Emílio, também fazendo aniversário, parabéns para ele. E no sábado, dia 19, o Emílio e a Patrícia completando mais um ano de casados. Parabéns para eles.
Parabéns.
É. Vamos ouvir com Heróis do Mar, Paixão. We'll be right back.
navegar. É preciso.
No rancho português, tem fado com certeza. Bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão à bairrada, tem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar. É preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, aqui pela Rádio Trianon e a Universal de Santos, e vamos de História de Portugal. Começaremos a falar de um novo castelo, Lourenço.
O Castelo de Óbidos.
Exatamente. Está estudado que este morro foi um local habitado em tempos pré-históricos. Muitas provas que foram surgindo ao longo dos anos e as suas próprias condições naturais. Algumas das provas encontradas nesse local foram os vestígios alimentares, embora tênues, e sobretudo a circunstância de indubitavelmente terem sido habitados nessas remotas eras as colinas vizinhas, o Outeiro da Assenta, o Outeiro de Santo Antão, e entre outros pontos turísticos e históricos importantes.
Como porto marítimo, Óbidos chamou a atenção dos vários povos cujo domínio sucessivamente se exercia no ocidente da península. No decorrer desses sucessos, os romanos, de certa forma e com certeza os invasores muçulmanos, a fortificaram. Não passam despercebidas as pequenas parcelas ainda hoje existentes com feições mouriscas.
O Castelo de Óbidos está completamente restaurado nos dias de hoje, sendo este um dos mais belos castelos em atividade. De tudo o resto, pode-se ainda observar e imaginar a resistência que a hoste de Dom Afonso Henriques possa ter encontrado neste espaço, quando em 1148... após a conquista de Santarém e Lisboa, o primeiro rei lançou-se com o objetivo de apoderar-se de todas as regiões vizinhas.
Os grandes progressos construtivos dessas fortificações acompanharam de algum modo os sucessos da história local, tendo sido documentado que em 1153 o Castelo de Óbidos passaria a ser uma referência e do reinado seguinte o de Dom Sancho I, restando como prova uma inscrição da Torre do Facho.
Os anos foram passando e em torno do século, Óbidos encaixou-se entre as terras que, leais ao deposto Dom Sancho II, negaram reconhecer a autoridade ao Conde de Bolonha, futuro Dom Afonso III, resistindo assim em 1246, sem desfalecimentos, vitoriosamente nos ataques contra a vila e o castelo. Moveram para longe as hostes de Afonso, dando assim a notável exemplo de indefectível lealdade que o próprio regente, tornado rei, veio a reconhecer e até mesmo a homenagear.
A possibilidade da invencível resistência mostra que Óbidos era uma povoação muralhada, situação perfeitamente harmônica, dada a sua importância e desenvolvimento demográfico. Não só porque, embora seja desconhecido o seu foral antigo, há documentos de 1254 que mostram em pleno desenvolvimento municipal, mas também por se saber que em 1259 já estavam edificados 4 templos.
Olha só então o primeiro capítulo do Castelo de Óbidos. E se você ver as fotos aí na internet ou se já visitou Óbidos, sabe que estamos falando de um castelo belíssimo ali no Conselho de Óbidos, uma região muito bonita de Portugal que você deve visitar e viajar no tempo, né? Chegando ali no castelo, você tem a impressão que voltou lá para o século XI, uma coisa maravilhosa, lá em Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br.
Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Luzanete! Navegar!
Navegar!
Preciso!
No Rancho Português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão à bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Olha só o hino português ao fundo anunciando o futebol da terra das quinas. Alô, alô, Emílio.
Alô, Nelson, Lourenço, Gerson, ouvinte, bom dia.
Tudo bem, Emílio?
Bom dia.
Tudo bem.
Então tá bom. E aí, Emílio, destaques da semana do futebol português. Vamos começar pelo Cristiano Ronaldo na seleção de todos os tempos da UEFA e também na seleção dos internautas. Conta aí, Emílio.
É, essa seleção de todos os tempos não tem como o Florentino Pérez influenciar, né? Mesmo porque essa seleção é uma seleção escolhida baseado no número de indicações que cada jogador teve ano a ano para a seleção da UEFA.
É só, a coisa é aritmética, né, Emílio?
É, e o Cristiano é disparado o jogador que mais vezes foi indicado para a seleção, 13 vezes, à frente do Messi com 10 indicações e do Sérgio Ramos com 8 indicações, e por isso mesmo ele está na seleção que tem Casillas, Sérgio Ramos, Piqué, Puyol e Filipe Lã, Iniesta, Xavi Alonso, Gerard, Cristiano, Messi, Thierry Henry. Já na seleção da UEFA, a seleção votada pelos internautas, também lá está Cristiano Ronaldo ao lado de Ter Stegen, Sérgio Ramos, Van Dijk, Varane, Marcelo, Modric, Kanté, Hazard, Mbappé, Messi, Cristiano.
É só para entender melhor, essa seleção, Emílio, é de todos os tempos, é desde o começo, né,
desde
da história.
Começo. Então, o que que faz? Todo ano a UEFA faz uma seleção de todos os tempos, e nela ela coloca os jogadores que mais vezes foram indicados.
Entendi.
O Cristiano já foi, ao longo dos anos, por 13 vezes fez parte da seleção, 13 anos, então ele está aí.
Exatamente. E tem jogadores importantes aqui, né? Olha aí o Casillas, hein? Sérgio Ramos, Piqué, Puyol.
Parece, né, uma seleção espanhola, pô.
Tá, pois é. Tem o quê? Vai, o Lan,
Xavi Alonso.
É, para você ver como como é que chama aí o presidente do Real Madrid, o Emílio?
O Florentino Picareta Pérez.
É, então, esse cidadão aí, você vê que ele tem influência, né? Porque o que tem de jogador do Real Madrid aqui é brincadeira,
mas o
Puyol, né?
Mas Barcelona, aí, né?
É por indicação. Piquet. Então, essa foi por mérito já da seleção dos internautas, é por merecimento mesmo.
É, muito interessante esse levantamento aí da UEFA, né? É, e o Cristiano Ronaldo, pra variar, tá em todas. Vamos chamar o Camões. Alô, Camões.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo.
É, eu tô vendo os esportinguistas hoje meio murchos, viu, Lourenço?
Será, hein?
Por que será, hein?
Não, voltaram à realidade.
Voltaram à realidade? Puxa vida, viu, que semaninha. Bom, já a gente já vai falar da Superliga.
Foi só o Benfica especular que tava atrás do Kaiser, olha só o que aconteceu.
Será, meu? Será? Você tá querendo causar polêmica aqui, hein, Lourenço?
Eu vou ter que contar.
Ô Emílio, o que você tem aí do Porto, hein?
O Porto, depois de 12 anos, tem o regresso do zagueiro luso-brasileiro Pepe.
Olha aí.
O Besiktas, né? Assinou por 2 temporadas e meia e ele foi beneficiado por uma lei portuguesa. Essa lei vale para qualquer profissão, para qualquer pessoa. desde que o cidadão morador de Portugal tenha saído de Portugal até 2015 e regressado em 2019, ele vai ter a incidência de em só metade dos seus vencimentos do imposto de renda.
Ah, só metade?
É, ele ganha 10 milhões, só metade, 5 milhões vão ser taxados.
Entendi.
É uma forma de incentivar o regresso e logo isso vale por 5 anos e o PEP vai ter essa benesse aí.
É, e o PEP já é quase mais português do que brasileiro, né? Eu acho que foi uma boa contratação do Porto. Muita história do Pepe lá no Porto. E do Benfica, o que, que você tem aí?
O Lucas, aquele atacante do Arraim, que participou do campeonato de clubes aí, o Internacional de Clubes, ele é o novo contratado do Benfica, e vai ficar na luz até junho de 2024. Ele vai receber 1,4 milhões de euros líquidos na primeira temporada, mais de 116 mil euros por mês. E aí, a cada temporada, aumenta mais 100 mil euros no faturamento dele. Quando ele terminar, se ficar até o final, vai estar recebendo 1 milhão e 800 mil euros por temporada.
Meu amigo, eu não sei onde é que esse pessoal arruma tanto dinheiro, ou é lavagem. 116 mil euros
é quase
líquidos.
Mil. É brincadeira, 500 mil reais por mês.
É brincadeira, você sabe quem que é, Lourenço? Aquele rapaz que jogou aí, né, contra o River Plate, ele é um bom jogador nota 6, vai.
É?
Não, mas aqui, você quer o quê? Aqui o Flamengo tá contratando o Gabigol pra pagar 700 mil por mês pra ele, pô.
É brincadeira.
E tá trazendo o Arrascaeta. De onde que tirou tanto dinheiro o Flamengo agora?
Não sei.
Que até outro dia tava aí brigando com a torcida, porque os caras estavam na diretoria antiga lá tentando recuperar as finanças do Flamengo. Entrou uma nova diretoria, já chutaram o balde.
Isso porque o Paulo Guedes acabou de dar uma tesourada no dinheiro dos clubes aí.
Então, eu quero só
acabar com essa festa da uva aqui, né?
O filho da caixa vai acabar.
Exatamente.
Então, tem que abrir o olho aí.
E os caras estão gastando essa grana toda, mas esse rapaz, esse Caio Lucas, eu confesso que só vi aquele jogo lá, mas eu não vejo
se
assim.
Fosse, ele não estava lá no Emirados Árabes há tanto
então,
tempo.
Né? Pois é, rapaz. Bom, e do Rui Vitória, o que você tem aí, Emílio?
Rui Vitória, como já havíamos anunciado semana passada, assinou por 18 meses com o Al-Nassr, aquele equipe que levou o técnico madeirense, que era do Mônaco, para lá, ficou lá um final de semana e não aceitou, o Leonardo Jardim. Ele aceitou, vai receber 7 milhões de euros líquidos por temporada, vai receber perto de 390 mil euros mensais sem impostos.
E do Carlos Queiroz, o que você tem aí?
O Queiroz, a especulação que gira no mundo europeu é que ele vai ao meio do ano, ao final da Taça Asiática. Ele que está na seleção do Irã desde 2011, ele vai dirigir a seleção da Colômbia, e a especulação ganha força porque o Queiroz acaba de contratar para sua equipe o Nelo Vingada, técnico que foi do Marítimo, bom técnico. Ele vai fazer parte da equipe da seleção do Irã como observador, e tudo indica que ao meio do ano o Queiroz vá para a seleção da Colômbia e o Vingada assuma a seleção do Irã.
É, está preparando o Vingada para assumir o Irã. Aliás, o Carlos Queiroz queimou o filme muito, né, na Copa do Mundo.
Falou muita besteira,
quando,
né,
jogou contra Portugal. Olha, sinceramente, viu, queimou
Queiroz
o filme.
Queiroz é bom técnico, mas abriu a boca, parece o Pelé.
É. Bom, Camões, Superliga de Futebol, que semaninha pro esporte, hein, Camões?
Exatamente, é só para terminar a 16ª, no finalzinho do domingo passado, o Moreirense ganhou do Aves por 1-0, o Tondela ganhou do Sport, meu amigo, 2-1, e o Porto venceu por 3-1. Quando Jesus não quer, o Kaiser que resolve.
Mas, ô Camões, vamos especular um pouco esse jogo aí. O que que aconteceu lá em Tondela, hein?
Não, senhor Emílio, na verdade, sinceramente, eu não sei. Eu acredito realmente que há coisas extra-campo, porque um time, um Kaiser que começa chegando, dando goleada atrás de goleada, atrás de goleada, de uma hora para outra, só porque falta um jogador para o outro, começa a jogar dessa maneira, e a gente já aproveita hoje para agora. Do que jogou contra o Porto, a mesma porcaria. Será que o time desaprendeu? Será que o Kaiser desaprendeu?
Olha, eu acho que o Lourenço tem razão, viu? O Benfica começou a especular a contratação do Kaiser aí, o negócio...
Não é isso não, porque eu acho que realmente esse Jorge Jesus é um grande intermediário, viu? É um grande intermediário. Tá sabendo passar bem o recado do presidente do Benfica pro tal do Varandas, amigo.
Ah, quem que tá dirigindo o Benfica agora?
Agora é um cara que você não sabe nem de onde o cara veio. Acho que era um técnico da equipe mesmo do Benfica.
Bom, e.
Bruno Lage.
Bruno Lage. Bom,
Bruno Lage, exatamente.
É. Bom, o Camões, e na quinta-feira, o que que aconteceu, hein?
Exatamente, essa 17ª jornada, ela começa na quinta, agora começa, até isso está sendo fatiado, é incrível, de uma hora para outra, até a própria competição começou a ser fatiada, a quarta...
A federação, né, portuguesa.
Isso é esquema de televisão, né, Camões?
Não é só televisão, não. Portimonense 1, Braga 1, olha o Braga aqui, dando um jeitinho também para o Benfica de novo, empatou com o Portimonense.
Eu diria que tinha pro gosto, viu, Camões?
Jogo, realmente tem um jogador que era da base do Benfica, né, que fez uma porcaria, mas tudo bem. Aí ele entregou o primeiro gol assim, que cara para o Benfica, mas o Benfica venceu por 2-0. Já está se especulando, tá vendo? Já tem, mas o rapazinho, depois ele toma um drible do cara, ele fica sentado e depois logo se vira expulso. Dá pra a gente pensar em alguma coisa. Depois, no outro jogo, nós tivemos o Aves 1, Feirense 1. O Guimarães, ele vai fazendo a parte dele, recebeu o clássico, outro clássico do Norte, que é o Guimarães Moreirense. O Guimarães levou a melhor e venceu por 1-0. O Sporting acabou, precisava ganhar para continuar, pelo menos, respirando. Não ganhou, também não fez para isso e acabou empatando com o Porto 0-0 em Alvalade.
Jogo fraquíssimo.
Mil pessoas. E a outra surpresa no finalzinho da noite.
Qual foi o público, Camões?
45 mil alguma coisa.
Nossa senhora, e o Sporting não jogou nada?
Nada.
E o Bas Dost estava em campo?
O Bas Dost estava em campo, mas o Kaiser colocou o Rafinha aos 90 minutos, amigo.
O Rafinha aos 90 minutos?
Quase 85, com 5 minutos para acabar o jogo ele coloca o Rafinha.
Ai, meu Deus. Bom, era a chance do Sporting dar uma encostada no Porto, né, Emílio?
Já era, Nelson.
É, né? Agora, bom, já o Camões vai dar a classificação. Ainda teve o Boa Vista e Marítimo que se recupera, né?
Outra surpresa, que o Boa Vista vai de mal a pior também. Acabou perdendo em casa para o Marítimo por 1-0. O Marítimo que não vinha ganhando de ninguém.
É, mas só ganha da Portuguesa.
Nelson e Camões, se vocês puderem falar com o Matias Araújo aí, a Copa Luso Fake Brasileira, engraçado, o Marítimo... Jogou na sexta e jogou ontem, engraçado, né?
O Martins, na semana passada, já nos esclareceu aqui. Esse time do Marítimo não é o time A,
nem B,
não
nem
é o time
C.
B,
nem C.
Esse time é um catadão de brasileiros.
Que joga na segunda divisão do estadual do Rio de Janeiro.
O Marítimo tem... Que nem aqui em São Paulo, você tem vários clubes, olha, escolinha de
fulano,
é a mesma coisa. Agora,
exatamente.
Enganar o torcedor, né?
É isso aí. Agora, engraçado... É, porque o Marítimo, você vê, tá com a responsabilidade, tá entrando em campo com a camisa do Marítimo e tal. Então, você fala, pô, tá arriscado a levar uma goleada da Portuguesa de Desportos ou da Portuguesa do Rio? Não, vai lá e mete 2-0 na Portuguesa, o catadão do Marítimo, certo? Vai lá e ganha da Portuguesa, que na verdade é um catadão. Nós já vamos falar da Portuguesa, olha, é brincadeira, viu? Bom, ô Camões, então, hoje o que temos, hein?
Hoje temos o Nacional Belenense, o Chaves Tondela e o Rio Ave Vitória de Setúbal.
Bom, com isso, dá a classificação aí, Camões.
O Porto vai se distanciando, 43 pontos, o Benfica passou do quarto com 2 vitórias, passou do quarto para o segundo com 38, o Braga com empate em Portimão foi a 37, e o Sporting do segundo foi para quarto para 35 pontos.
Já era.
Também, eu ainda tem a segunda parte, mas já era, completamente já era, porque o Porto não perde mais esse campeonato de jeito nenhum. Depois nós temos as grandes surpresas, o Guimarães em quinto com 28, o Moreirense em sexto com 28, o Belenense Sade também, aquele lá com 25 em sétimo lugar.
Também.
Tá bem, o Portimonense, o Portimonense também tem um monte de jogadores do Benfica emprestados, o oitavo, o Portimonense com 24, o Santa Clara também, ó, aí ó, o Santa Clara tá em nono com 21 e toma, faz aquela besteira que fez lá, mas tudo bem, deixa pra lá. Em décimo, o Rio Ave e o Nacional com 19, o Nacional que tava lá embaixo, vem subindo, já está em décimo lugar. Em 12º, Tondela e Setúbal com 18. Depois o Marítimo também com essa vitória passou o Boa Vista, foi para 14º com 17. 15º começa a perigar a situação do Boa Vista com 16. E lá embaixo, olha, cada um caminhando para a segunda liga, foi esse com 13, Aves com 12. E infelizmente o Chaves, aquela região ali de Chaves, vai ficar de novo sem futebol na primeira liga, mano.
É, pelo jeito já está assim com a mãozinha na segunda liga, né?
Exatamente.
Bom, com isso, né, a única esperança aí dos que não torcem para o Porto, os benfiquistas e o Sporting, é o Benfica fazer um resultado contra o Porto para tentar equilibrar as coisas, né? E o Sporting, sinceramente, eu tô com o Emílio aí, eu acho que já era, mais um ano aí na fila do campeonato português, né?
Eu também acho, sinceramente, não é só por isso, né, senhor Emílio, é porque... E cadê aquele futebol que vinha jogando, que vinha... Mas por quê? Não era só goleando, não. O Sporting vinha jogando um futebol alegre. Nesses dois, três últimos jogos, depois que perdeu em Braga, rapaz, então, sumiu essa alegria de jogar. Quando de repente os caras desaprenderam a jogar de novo.
Muito estranho. Precisa ver o que aconteceu ali pelos lados de Alvalade. É o que você falou, é mais pura verdade. O time que vinha não só goleando, como vinha jogando bem, de repente vai lá, apanha do Tondela, joga mal contra o Porto, a grande chance de voltar à briga. Então, não dá pra entender o que tá acontecendo com o Sport, né?
E chegou a estar perdendo 2-0 do Tondela. Ainda fizeram um gol no finzinho do jogo.
Bom, Camões, estamos meio apertados aqui com o horário. Mais alguma coisa do futebol português?
Só lembrando que a Acadêmica já está em sétimo lugar com 24, mas quem lidera é o Passo Ferreira com 37.
Pois é, é a Acadêmica tentando se recuperar. Vamos ver o que vai acontecer. Semana que vem você volta com o futebol português. Um grande abraço, Camões.
Um abraço, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de Lusa do Canindé, que essa semana, para quem tava com saudades de jogos da Portuguesa, hein, Lourenço? Se bem que assim, a overdose, tem o time principal, é aquele negócio, né?
Domingo passado jogou pela Copa Rubro Verde contra a Santista. No Canindé empatou, né? 1-1, sabe Deus como.
A Santista foi melhor no jogo.
É verdade, e ganhou nos pênaltis e classificou para disputar a semifinal dessa Copa Rubro Verde na última sexta-feira lá no Rio de Janeiro, né?
É. Ali, Lourenço, nesse jogo, você já via que eu não tô entendendo o clima ali dos jogadores. O goleiro, quando pegou os pênaltis, era legal o goleiro pegar os pênaltis. Pô, mas ele parecia que tinha ganho a Copa do Mundo. Então, sabe, é uma Copa Rubro Verde, é um torneio de preparação e tal. Ué, mas você tá reclamando que o jogador... Não, eu não tô reclamando, eu estou comentando que o time tá, assim, muito pilhado. Eu não tô entendendo. Muito ansioso. Às vezes, na hora de bater uma bola no gol, sabe, falta tranquilidade... Eu não sei a opinião de vocês. Ô, Emílio, você viu os jogos?
Eu vi, sim.
E aí, o que você acha?
Eu acho o time, apesar das vitórias, limitado, viu?
Não. Não, estamos falando do time principal.
Ah,
não, o time principal, eu vi o jogo contra o Marítimo. E vi o jogo que ela venceu nos pênaltis.
Contra a Santista.
E o que você achou desse novo time do Alexandre de Barros?
Olha, é que os times são todos liderados por baixo, né?
É.
Eu não vi nada diferente das últimas equipes. Pelo contrário, eu fiquei
exatamente
mais decepcionado. Acho que o time ainda é inferior ao do ano passado.
Eu concordo.
Alguns comentários das pessoas pelas redes sociais dizem isso, que
estão preocupados.
Que é pior até que o time da Copa Paulista, que foi eliminado precocemente na primeira fase.
A minha esperança era o Luiz Carlos Martins, mas eu estou vendo que sem omelete, como diria o Otto Blair, não se faz. Sem obras não se faz omelete.
Eu concordo. Eu acho também esse time mais fraco do que o do ano passado, tá? Eu não vejo assim, ah, mas pô, nem começou, vocês já estão criticando. É o que mostrou até agora. Pelo que mostrou nesses dois jogos, olha, é mais fácil você dizer quem dá pra aproveitar nesse time aí, tá? Eu acho a dupla de zaga muito fraca, mas muito fraca.
Olidoro lá, um pouco.
Muito fraca, jogadores de 1,90m, olha... São apavorados. Assiste o jogo da
Copinha. O lateral
da
esquerdo parece que também é fraco. Parece fraco. O Franklin. Eu pensei que era o Franklin
fraco.
Lá.
Fraco. E o direito também. Nossa. Ou seja, a zaga inteira é ruim. O goleiro também é fraco. Entendeu? O goleiro é fraco. Então, quer dizer, sabe, o time do ano passado ainda tinha uma defesa um pouquinho mais consistente, com aquele Gabriel lá, que é meio truculento, mas dava pernada pra tudo quanto é lado. E continuamos com o mesmo problema no ataque.
E
não faz mal
também,
pra
né?
ninguém.
A criação também não tem ninguém que cria lá, pô.
Ou seja, Lorenzo, defesa é fraca.
Não, ficou
não
pior.
Tem atacante.
Não, então, se o problema no meio campo continua o mesmo, e no ataque o mesmo, e a defesa ficou pior, o time tá pior, né?
Olha, eu vou te falar uma coisa hoje aqui, ó.
Eu só confio... Preocupante.
Não,
ó, a única coisa que me dá um pouco de alento é o treinador, que não é bobo.
Exatamente, o que o Emílio falou.
O treinador não é bobo.
E ele não ia entrar numa barca furada, né? Então eu espero que ele chegue lá na diretoria e fale, amiguinho, eu preciso no mínimo de 3 jogadores.
Mas aqueles 3 jogadores que vêm pra resolver o negócio, não pra fazer parte do elenco, é pra
eu
jogar,
entendo,
né?
Eu não entendo, Emílio Lourenço, a zaga, pô, tá jogando uma Copa Rubro Verde e tal, os caras apavorados. Ontem no jogo contra, na sexta, no jogo contra o Marítimo, a Portuguesa dominou o jogo todo.
70% das ações.
É, aí vai o Marítimo, os 2 gols do Marítimo foram assim, 3 contra 2.
É.
3 contra 2, é uma coisa ridícula.
Olha,
oi.
Jogou como nunca e perdeu como sempre.
É, aí o cara vai chutar no gol, ele prepara, você pensa que vai fazer que nem o menino fez um gol ontem lá, né? Armou, ele bateu de esquerda, acertou o gol e fez.
Uhum.
O cara tá na orelha da bola, a bola vai pra fora. Sabe, você não vê o goleiro do Marítimo fez 2 defesas o jogo inteiro.
A camisola não foi suja.
E no fim do jogo, um cidadão lá da Portuguesa, o tal do Bruno, perdeu um gol, rapaz. Olha, impressionante. Goleiro caído, trombou com o Beck, então ficou ele e tinha um rapaz do Marítimo lá em cima da linha, ele chutou em cima do cara. Nossa. Uma coisa impressionante. Então, eu não sei o que está acontecendo.
E o jogo de estreia na Série A2 é domingo que vem, né? Às 16h, no Canindé contra o São Bernardo. Você acha que em uma semana vai mudar essa situação?
E os carnês? Será que estão vendendo muitos carnês? Eu não estou vendo movimento, não. Depois dessa derrota aí... Olha...
Espero que ninguém esteja devolvendo
os
carnês.
Olha, eu vou te falar uma coisa.
Comprar R$100 para quem for assistir um jogo só, olha...
Corremos o risco de ter lá 500 torcedores no estádio.
E te digo mais, hein, no jogo da Taça São Paulo tá tendo um bom público.
Mas por quê?
É, então...
Porque o time dá resposta. O Emílio já deu opinião, não tá gostando muito do
não,
time,
na
Emílio?
Segunda-feira, no jogo contra o Volta Redonda, ainda pela primeira fase, o estádio do Canindé tinha muito público, tinha mais. Mas, inclusive, que no domingo, no jogo contra a Santista.
Ontem, né?
Não, no jogo no dia anterior.
Sim, tinha. É que é tal negócio, né? Jogo... Fala,
e
pô,
foi
mas
televisionado
R$10.
Não, e foi televisionado pela Rede Vídeo.
Jogo grátis, né? Meu amigo, jogo grátis, cara.
A molecada
vou falar uma
tá
coisa,
me ganhando, tá me lembrando a campanha do ano passado, vamos ver, né?
Não, é exato.
Isso, tá lembrando a campanha do ano passado.
É jogo eliminatório. No jogo contra o Volta Redonda, eu também não gostei muito do time, achei o time um pouco apavorado, não gostei muito, mas foi o suficiente pra ganhar o jogo, isso é o que importa. E ontem... também, apesar do juiz dar uma metida de mão lá naquele pênalti lá, que ele falou que ia parar de jogar, de apitar se não tivesse sido pênalti. Então
ele
se aposentou ontem na arbitragem. Né?
É, agora é o seguinte, a Portuguesa, o que conta nessa Taça São Paulo, lógico que a gente quer ver o time indo bem, lógico.
Mas o importante é você revelação.
Exato. Então o volante é muito bom jogador.
É verdade.
Infelizmente, eu não lembro dos nomes dos jogadores aqui. O 5 é bom jogador. O centroavante.
O Davi, né?
Davi. O lateral
do
esquerdo.
O Naná lá também joga direitinho.
O Naná.
Né?
O goleiro, o Matheus.
Não, o Matheus ele é do time já profissional também.
Ele é baixinho, então, mas ele se posiciona muito bem. Está sempre bem colocado. Ele é um bom goleiro. A zaga da Portuguesa é melhor que a zaga do principal.
Então, isso que me.
O 3, o rapaz, um moreno alto, ele tranquilo, mata no peito, sai jogando, olha, uma beleza. O armador, o 8, o rapaz, acho que é o Marques, bom jogador esse menino. E olha, a Portuguesa está mostrando que tem, e o time está unido, né?
Exatamente.
Então, a gente está percebendo e a torcida está dando uma força tremenda, porque a torcida vê, resposta, vai ao campo e ajuda. A torcida Leões da Fabulosa gritando o jogo inteiro e a Portuguesa volta
amanhã,
a jogar agora com Volta Redonda.
Amanhã contra o Volta Redonda.
Você sabe o horário aí?
Eu acho que é 4 horas.
Não, é à noite.
É à noite?
O jogo é à noite. Você no site da Portuguesa ou no site da Luzanete aí, você vai. Deve ter o jogo Portuguesa e Volta Redonda amanhã à noite. E o nosso amigo Paulinho Reis está sempre acompanhando a gente aqui também. A gente manda um abraço para ele. O João lá de Santo Amaro. E Emílio.
Paulinho Reis que já é avô.
Quem? O Paulo Reis, né? Ah, também, né? Tá velho, né, Emílio? Emílio, você bota fé nesse time aí, não?
Não
bota fé.
O Júnior sim, no principal não.
No Júnior.
Sim, e mesmo porque o bicho papão do ano passado já dançou, né? O Flamengo foi eliminado.
21h30. Amanhã às 21h30 no Canindé, de novo com a Rede Vida transmitindo.
É, opa. Então Portuguesa e Volta Redonda, quem olha, dá uma
já
passadinha lá.
32 equipes das 128, né, Nelson?
É. Agora, lamentável, como esses jogos grátis, aparece cada figura, viu, meu amigo? Que eu vou te falar uma coisa, viu? Olha, cada figura que aparece no estádio, meu amigo. Mas tudo bem, festa aí do futebol paulista. Vamos torcer para que a Portuguesa consiga fazer um bom campeonato. Eu acho que esse time é melhor do que o do ano passado, viu? Sinceramente.
Vamos ver se a gente tem uma surpresa aí para os ouvintes torcedores.
Pois é. Já, porque agora o ruim dessa Copa São Paulo é que é o seguinte, apesar de ser molecada, precisa ter elenco, porque é jogo dia sim, dia não, dia sim, dia não. Jogou ontem, vai jogar amanhã, e é assim.
Começa a ficar complicado, né?
É.
Bom, então, abraço, Emílio.
Um abraço,
Emílio.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. Hoje, dia 13, o meu cunhado Kleber fazendo aniversário. Parabéns pra ele. Na quinta-feira, dia 17, o nosso amigo Ailton Leão completando mais um aniversário. Na sexta-feira, dia 18, o Sérgio Tavares, primo do Emílio, também. Um abraço pra eles. E no sábado, dia 19, o Emílio e a Patrícia comemorando mais um ano de casamento. Parabéns pra eles.
Parabéns pra todos. E vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que juntamente com a equipe do Navegar é Preciso, Emílio e o Lourenço, financiam por idealismo a emissão desse programa, lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um, com os trabalhos técnicos do Gerson. Fiquem agora com o programa Heróis do Mar com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Luzanete. Zanetti.